Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política de Braga. Vamos já na 15ª temporada, iniciada na semana passada, deste espaço de cidadania na RUM, que voltou a ter reposição também às segundas-feiras depois do noticiário das 8 da noite e tem emissão original ao sábado depois do meio-dia. No painel de hoje, contamos com António Lima como convidado e também com os comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz. Mais adiante, no tema central, iremos analisar se os bombeiros voluntários de Braga têm ou não razões de queixa da Câmara relativamente ao atraso que se verifica no processo de construção do novo quartel da corporação. Mas, antes disso, prioridade, como é hábito para o nosso convidado e para o seu tema surpresa. Já agora, a propósito de temas surpresa, e uma vez que estamos na segunda emissão desta 15ª temporada, explicar um pouco o conceito do tema surpresa, porque há o tema central que é apresentado sempre a todos os participantes antecipadamente, mas o conceito de tema surpresa tem a ver com o facto de cada um dos elementos que integra o painel escolher o seu próprio tema secretamente, digamos assim, sem o divulgar aos restantes parceiros. Daí a designação de tema surpresa. Bem-vindo então, António Lima, é por si que começamos, é sempre pelo convidado e neste caso pelo seu tema surpresa, mas obviamente bem-vindo também a esta 15ª temporada, uma vez que ainda não tinha participado nas nossas emissões.
Boa tarde, começo por cumprimentar os membros do painel, o João, o Jorge e também o Alexandre, e as minhas saudações também para a todos quantos acompanham a RUM e nos ouvem. Relativamente ao tema surpresa, eu queria trazer aqui um assunto que para mim também foi surpresa, que foi de facto a cerimónia da tomada de posse dos membros da Assembleia Municipal e dos membros do Executivo. De facto, eu comecei por estranhar que a cerimónia tivesse tanta pompa e circunstância. E foi a primeira vez que isso aconteceu, desde que eu fui, digamos, eleito para a Assembleia Municipal. Mas tudo bem, até poderia ser um bom sinal. O problema foi, de facto, o discurso do seu Presidente da Câmara empossado, que, enfim, aproveitou a cerimónia, que devia ser uma cerimónia, enfim, para saudar os vencidos e os vencedores, e para, digo eu, prometer trabalho, portanto, no próximo mandato, que por sinal é o último. Mas a verdade é que o Dr. Ricardo Rio aproveitou a cerimónia para fazer, enfim, um discurso de vitória, até certo ponto desclassificando mesmo os vencidos, neste caso as oposições, e isso, enfim, não me pareceu bem. De tal forma que, e eu digo aqui em primeira mão, porque não fiz alarde dessa posição, mas a verdade é que me vi na obrigação de abandonar, portanto, a cerimónia logo no início do discurso. Porque também na vitória temos que ser humildes, e a humildade fica bem e de alguma forma prestigia os vencedores. E, de facto, o Dr. Ricardo Rio, naquele discurso, além de, quase que em tom de ameaça, ter dito que tudo aquilo que tinha sido controverso no mandato anterior era para avançar, e portanto fez-lo de uma forma que nós entendemos ostensiva, eu entendi, de facto não foi bonito de ver. Eu penso, pelo que eu vi, porque depois não falei com ninguém, os diversos partidos de oposição também não acharam que fosse o momento para aquele tipo de discurso, mas provavelmente porque a Assembleia era apelativa, não sei como é que os convites foram feitos, também não achei muito bem que a Assembleia Municipal não tivesse, a Sra. Presidente eventualmente deveria ter ouvido os líderes, que no fundo, os líderes dos grupos municipais, até serem empossados novos, estão em funções. Há sempre uma comissão permanente que pode ser chamada para qualquer motivo. É este reparo que eu acho que devia fazer, porque, enfim, quem não se sente não é filho de boa gente. De facto, não me senti bem naquela cerimónia.
Tivemos aqui, de facto, eu confesso que também não me tinha apercebido e penso que a esmagadora maioria das pessoas também não, que o António Lima, enquanto deputado municipal número 1 da lista do Bloco de Esquerda e líder também da bancada, não é, desse ponto de vista, tinha abandonado a sessão, enfim, como forma de protesto, embora discreto, não é? João Granja, bem-vindo também. Já na semana passada, lembro-me que falámos um pouco de pouco, porque tivemos pouco tempo na parte final do debate, sobre a questão do discurso de Ricardo Rio, mas mais sobre a substância. O António Lima também põe um bocado em causa a própria forma, não é? Que não terá tido humildade, que desclassificou as oposições e até ele próprio acabou por abandonar a cerimónia. O João Granja, que esteve lá, penso eu, já não como deputado municipal, uma vez que agora deixou de o ser, concorda ou como é que vê este reparo do António Lima?
Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar-vos também vocês, meus colegas aqui do programa, para dizer que não estive na tomada de posse, estava numa cerimónia com quem me tinha comprometido, de uma família amiga, e entretanto as festividades prolongaram-se e depois acabei por não poder estar presente como era a minha intenção. Em qualquer dos casos, fui depois ler o discurso e vi também a versão que circulava na net. Vamos lá ver. O que eu tenho a dizer sobre isto é que aquele é um momento onde também há a liberdade de expressão e o Sr. Presidente da Câmara pode aproveitar a oportunidade para pôr cá fora aquilo que lhe vai na alma. Mas não é muito protocolar que uma tomada de posse seja aproveitado para mandar recados ou para fazer comentários daquela natureza. No entanto, percebo que digamos, é livre para poder digamos, dizer o que muito bem entende, sendo certo que se eu estivesse no lugar dele, não produziria, em circunstâncias nenhumas, um discurso daquela natureza.
Curto e grosso, como se costuma dizer. Jorge Cruz, bem-vindo também. O Jorge quase que diria que vai dizer, eu bem disse na semana passada, isto porquê? Porque o Jorge, quando, muito, de uma forma muito sintética, no final do programa, a propósito do discurso do Ricardo Rio, e não pudemos abordá-lo, de facto, essencial, na sua substância, mas o Jorge disse que era um discurso que não era adequado para a tomada de posse. Era por causa disto que agora o António Lima referiu?
Bom, começo pela habitual saudação aos colegas do painel, ao moderador e também aos nossos ouvintes.
Eu já agora peço desculpa, Jorge disse mesmo que era um discurso de campanha eleitoral, penso que foi essa a expressão que utilizou.
Sim, aquele discurso, na minha opinião, seria o discurso, eu aliás até aludi à hipótese de ter sido trocado o discurso, porque aquele era o discurso para ser feito na noite das eleições, eventualmente num ambiente partidário festivo. Não propriamente para ali. E concordo com o que foi dito, quer pelo António, quer pelo João. E é verdade que aquilo é um local de liberdade por excelência, de liberdade de expressão, mas há limites a essa liberdade, no sentido em que o Presidente de Câmara tem responsabilidades e não pode achincalhar as oposições, nem fazer um discurso que é, claramente, não é um discurso do Presidente de Câmara, mas sim o discurso do candidato. Eu não me queria alongar muito sobre isso, até porque mais à frente irei ter a oportunidade de falar deste início de mandato de Ricardo Rio, e, portanto, ficar por aqui reafirmando aquilo que disse a semana passada.
O António parece-me que queria acrescentar algo.
Não, está tudo dito, ou seja, é evidente que depois na substância há de facto muitas outras coisas que, enfim, que foram afirmadas e que eventualmente o Sr. Presidente da Câmara sabe que são enfim, assuntos controvertidos, digamos assim, em que, enfim, há divergências nas pessoas e nos grupos cívicos da cidade e, portanto, enfim, devia conter-se um bocado, até porque é o último mandato, ou seja, e nem sequer há assessores. Eu achei piada porque acho que foi hoje que eu vi nas redes sociais, pelos vistos, uma apoiante do Sr. Presidente da Câmara que disse que sim senhor, muito bem, e eu votei nele e hei de votar no sucessor. Ora, esquece que não estamos numa monarquia, estamos numa república, não há sucessor. Mas
também se entende o que ela queria dizer, digo eu, não é? Mas pronto. É um dos temas surpresa mais rápidos de sempre ao longo das nossas 15 temporadas, mas contundente, diria. Quanto ao tema central, já há pouco enunciei, tem a ver com a construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga, que deveria estar a iniciar-se por esta altura do ano, conforme prometeu há cerca de 7 meses o Presidente da Câmara, mas o processo está muito atrasado, o que levou o Presidente desta Associação Humanitária a queixar-se da Câmara e de outras instituições também, mas interessa-nos particularmente, naturalmente, o município, por ainda não ter sido emitida a licença de autorização da construção do novo quartel, isto depois de os técnicos do município também há uns meses terem chumbado o projeto. Em declarações à Rádio Universitária, no início da semana, António Ferreira manifestou-se bastante crítico, confessando estar muito desiludido, muito desgastado e sentir-se no seu limite, isto ao fim de 6 anos, admitindo, por isso, todos os cenários, pois os bombeiros, diz ele, não mereciam estar a passar por isto. Palavras duras e de desânimo, aliás, entre a corporação já se vai falando de uma possível greve e o próprio presidente da direção não afastou o cenário de demissão nas declarações à RUM. Alguns dias depois destas declarações, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, reagiu às palavras de António Ferreira, reagiu também à Rádio Universitária. O Ricardo Rio refuta as acusações, assegurando que a concessão da licença de construção ainda não está dependente da Câmara, pois falta cumprir alguns formalismos externos aos serviços do município, o que deverá acontecer nos próximos dias. Tudo isto, assegura Ricardo Rio, porque a anterior gestão da Mesquita Machado, que já terminou há 8 anos, ofereceu aos bombeiros um presente envenenado, as palavras são do próprio Presidente da Câmara, pois não era permitida a construção de um quartel naqueles terrenos. De qualquer forma, recordo também que em março deste ano, Ricardo Rio prometeu uma via verde para o licenciamento municipal deste projeto e já agora também de referir uma constatação neste aspecto é que o Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários fez questão de não se manifestar sobre este assunto antes das recentes eleições autárquicas, naturalmente, digo eu, para evitar a contaminação partidária deste desígnio da instituição que dirige. Antes de abrir a discussão sobre este tema central, quero apenas recordar que a construção do novo quartel dos bombeiros está prevista para a freguesia Sampaio de Arcos, sendo que, desta forma, a corporação abandonará as históricas instalações situadas no centro da cidade, no Largo Paulo Orósio. Instalações essas onde será construído um hotel por uma empresa privada, o que também já obrigou à alteração do PDM, o Plano Diretor Municipal, empresa que, por seu lado, assume os custos de construção do novo edifício dos bombeiros. Bom, vamos então agora conhecer as opiniões do nosso painel de hoje sobre esta polémica. Começo pelo convidado, António Lima. Como é que, António, na sua opinião, se poderá, utilizando, não em termos literais, mas como é que poderá ser apagado este fogo, ou poderá ser extinto este fogo existente entre os bombeiros municipais e a Câmara?
Pois é. Não é usual que sejam os bombeiros a atear os incêndios, não é? Mas eu acho, estava aqui a ler, portanto, as declarações do Sr. Presidente da Câmara à RUM, e acho piada, porque é assim, o Sr. Presidente da Câmara vai acabar o mandato, os 3 mandatos, aliás, como começou. Digamos que não teve tempo para tirar os esqueletos todos do armário e continua a tirar, a tirar, a tirar. É uma forma, de facto, de governar que não serve nada, nem sequer estimula, digamos assim, a sociedade a andar para a frente, porque está sempre a andar para trás, em vez de andar para a frente. Ou seja, faz-me lembrar um bocado uma justificação que eu li hoje num diário aqui da cidade relativamente à pedofilia dos padres franceses, em que, enfim, se justificava porque, afinal, não são os padres, porque também é nas famílias, também é nas escolas, também é não sei onde. Que diabo, quer dizer, não se pode desculpar uma coisa dizendo que, eu não posso dizer eu fiz mal, mas fiz mal porque os outros também fazem mal. Portanto, aqui é um bocado isso também, ou seja, não compreendo esta atitude. Agora é assim, Eu já em tempos tinha defendido porque, por um lado, alterar o PDM naquela praça, que é uma praça muito sensível, ou seja, Braga não tem praças grandes. A praça maior de Braga, infelizmente, foi destruída no tempo do engenheiro Mesquita Machado, que é, de facto, o Campo da Vinha. Não sei se algum dia vai ser recuperada, mas é o Campo da Vinha. De resto, são pequenas praças, mas algumas com alguma... Digamos que há um certo equilíbrio. Há monumentalidade, mas também há alguma leveza, não é? Que é o caso do Campo Novo, o caso do Largo Carlos Amarante e o caso desta praça, onde estava o quartel dos bombeiros voluntários, porque tem alguma monumentalidade nos edifícios que a circundam. O quartel já destoava um bocadinho ali naquele ambiente, mas, enfim, podia, digamos, aproveitar-se a saída dos bombeiros voluntários para, digamos assim, completar a praça, ou seja, com modernidade adequada. O projeto que está para lá, se for implementado, não vai ser, de facto, essa solução. Mas, enfim... Eu não sou arquiteto, embora tenha opinião. E nós entendíamos que o município devia ficar com aquele edifício e, em troca, os bombeiros iriam para o quartel que os sapadores deixaram. Porque é um quartel grande e que, apesar de tudo, enfim, a construção é muito precária, mas havia ali pano para mangas. E ficava uma corporação mais próxima do centro histórico. Ou seja, uma corporação de bombeiros próxima do centro histórico é recomendável, porque é a parte mais sensível, digamos assim, em caso de incêndio. Os incêndios difíceis são sempre os do centro histórico. Arrumar com os bombeiros lá para São Paio de Arcos, assim, e depois em cima do joelho, ou seja, porque o PDM foi alterado por causa do hotel, mas o PDM não foi alterado por causa do terreno. Tiveram-se marimbando, não houve acessos à estrada e isso não se marimbaram. Ou seja, a culpa é da Câmara, de facto, porque se a Câmara se interessasse pelo assunto, ia ver, tinha lá os dados todos. O Mesquita pode ter deixado um presente envenenado, vamos supor que deixou, mas se deixou envenenado, pelo menos deixou o veneno à mostra, ou seja, não havia que comer de um veneno que está visível, não é?
Na sua opinião, os bombeiros têm razão e a Câmara não está a
proceder? Eu acho que sim, acho que os bombeiros têm razão, e esta coisa de prometer coisas muito antes de saber se minimamente se podem cumprir e depois nem sequer há esforço para cumprir. Eu lembro-me que o Sr. Presidente da Câmara, na campanha eleitoral, fez promessas, por exemplo, aos residentes de Ferreiros que se opõem à construção no terreno que a autarquia lá tem, fez promessas que não pode fazer. Ele podia, quando muito, dizer, com humildade, que ia propor na Assembleia Municipal que terreu. Agora, dá logo a coisa, quer dizer, a Assembleia Municipal é minha e eu chego lá... E mando fazer e está feito.
João Granja também compreende estas críticas dos bombeiros?
Não, e vou explicar porquê. Porque uma coisa é ficar por apreciações de natureza política, como está a fazer o António Lima, outra coisa é meter as mãos na massa e explicar o que é que está a passar. Mas quero fazer, no entanto, uma consideração prévia. É que os bombeiros voluntários, e é disso que estamos a tratar, durante anos queixaram-se do engenheiro Mesquita Machado porque não lhes dava cheta, permita uma expressão. Deu-lhes apenas esse terreno, a tal presente envenenado. E o que é facto é que, com a gestão de Ricardo Rio, começaram por ter direito a um subsídio anual, digamos com um pagamento regular, faseado, e esse valor foi, entretanto, duplicado. E tem havido, da parte da Câmara, uma grande colaboração com as questões urbanísticas e com todo este processo, que está expressa na fase em que isto já se encontra. E é importante dizer, e o senhor Presidente da Direção, o Capitão Ferreira, deverá saber isso, como militar qualificado que é, que o direito urbanístico vincula tanto instituições públicas como instituições privadas. E há regras que têm que ser cumpridas. E o que se passa é que houve um projeto inicial de construção que foi aprovado e o que se verificou é que houve necessidade de alinhar as extremas. Inclusive foi feita uma permuta de terreno para poder alinhar essas extremas e houve necessidade de proceder a uma correção relativamente ao projeto anteriormente aprovado, porque a distância para as extremas tem que ser no mínimo de 15 metros e o projeto inicial que foi apresentado tinha apenas 9 metros de distância. E o que é que isto significou? Significou que a partir do momento em que tiveram que incrementar esta alteração, o que foi uma alteração precisamente levantada pela Divisão de Proteção Civil, que chamou a atenção para este aspecto. No fundo é faixa de proteção precisamente dos incêndios. Mal seria se os bombeiros não cumprissem esta regra. E o que é que aconteceu? A partir do momento em que houve esta alteração, a alteração de projeto tem que ir para a CCDR, que é a entidade responsável por coordenar as consultas das entidades externas que têm que pronunciar em relação a esta matéria. Isto, obviamente, é, no fundo, um procedimento urbanístico e legal que tem que ser cumprido por força da irregularidade que foi detectada na situação que os bombeiros apresentaram. E o Sr. Presidente da Direção sabe disto. E já lhe foi explicado, novamente, esta semana, do que é que estava a passar. E ele acabou por perceber. Agora, o que fazia sentido é que ele se tivesse informado junto dos serviços técnicos da Câmara para perceber em detalhe o que estava a passar, porque normalmente estes processos não são deferidos no Facebook. Os processos urbanísticos não são aprovados no Facebook. E eu acho que não é uma forma correta das instituições e das pessoas que lideram as instituições gerirem processos com esta complexidade, com esta delicadeza e ainda por cima com estas componentes técnicas que obviamente têm que ser respeitadas e que não há exceções para entidades, muito menos quando temos a ver com questões de distância que têm a ver com proteções para incêndio, como estamos a falar de bombeiros.
Mas a tal Via Verde prometida por Ricardo Rio e a Assembleia Municipal prioridade.
Mas a Via Verde é esta prioridade. Agora, se eu tive o cuidado de estudar este dossiê antes deste nosso programa, se forem verificar, os timings de despacho da Câmara foram absolutamente céleres. E aquilo que tem demorado nas várias instituições que estão a pronunciar, e estes despachos são de 6 de julho na Câmara, recepção, digamos, alteração e aprovação por parte dos responsáveis do urbanismo, a partir daí há, digamos, todo o resto do processo tem que ser cumprido. No fundo tem que voltar ao princípio para recolher o parecer de todas as entidades que já se tinham pronunciado. Mas se os bombeiros não tivessem cometido aquela irregularidade inicial, nada disto aconteceria e já estava tudo aprovado.
Acha que os bombeiros a tentar ter um tratamento de favor?
Não, o que eu acho é que isto faz lembrar aquela máxima do indivíduo que tem, de facto, um barrote no olho e está a apontar para outro que tem um grão de arroz. Quer dizer, aqui, primeiro tem que estudar a lição, antes de vir cá para fora fazer estes comentários e dizer estas coisas, que obviamente não ajudam a resolver o problema, nem podem constituir os bombeiros num tratamento de favor que obviamente não podem ter. Têm Via Verde, mas têm que cumprir a lei.
Jorge Cruz, como é que vê todo este fogo, enfim, ateado?
Há a questão técnica que o João acaba de, em traços gerais, explicar e que corresponde, de facto, grosso modo, sem entrar em pormenor, àquilo que se passou. Mas temos que ver aqui, e eu gostava de destacar aqui dois ou três aspectos. O aspecto técnico, mas também o aspecto político. Por um lado, porque os bombeiros, na pessoa do seu comandante, vieram para a praça pública, na minha ótica, de uma forma precipitada, tentando tirar alguns dividendos. Eu nisso estou absolutamente de acordo com o João, e talvez até porque estavam mal habituados em relação à Câmara. Provavelmente acharam que, enfim, têm estatuto, e têm e devem ter estatuto como merecem, mas que não podem, de facto, passar por cima da lei. Por outro lado, há uma questão técnica de que eles são os primeiros infratores ao apresentar um projeto que não cumpria aquilo que é necessário cumprir. A Câmara aí também tem culpa, uma vez que aprovou esse projeto. Aprovou esse projeto e só quando é alertada para as circunstâncias em que foi aprovado e que não correspondiam àquilo que corresponde à legislação em vigor, é que chama a atenção e tem que reiniciar o processo, chamemos assim, colhendo todos os pareceres que são necessários nestes casos, nos casos num país burocratizado como o nosso, que tem que percorrer todas as capelinhas até chegar ao ponto que se pretende, que é o início das obras. Mas Ricardo Rio, politicamente, quis também tirar alguns dividendos. Fez desde logo um processo de intenções em relação à gestão socialista, acusando de deixar um presente envenenado. Ora bem, se ele achava que era um presente envenenado, ele teve 8 anos calhar, nesses 8 anos, teria encontrado o antídoto desse veneno e deixava de estar envenenado. Mas não. Aliás, aprova o plano, não havia presente envenenado, e só depois, agora, quando há os problemas surgidos por uma, na minha ótica, uma intervenção precipitada do comandante dos bombeiros, do presidente, aliás, do presidente dos bombeiros, é que vem com a história de fazer um processo de intenções ao seu antecessor. Acho que esteve mal, Ricardo Rui, e acho que isto mostra, com aquilo que já foi dito anteriormente no tema surpresa avançado pelo António e que nós comentamos, acho que o Ricardo Rui está a começar muito mal o seu mandato desse ponto de vista. Parece apresentar-se com um discurso um tanto ou quanto arrogante, que não condiz com um último mandato. Eu sei que ele não vai a eleições mais aqui no Conselho, pelo menos nas próximas não vai, provavelmente nunca mais irá aqui no Conselho a eleições.
Em rigor formal, não pode ir a Presidente da Câmara, pode ir a Vereador, a Presidente de Junta.
Não, ele pode ir a Presidente da Câmara no mandato seguinte.
Ou no mandato, seguinte.
Mas não acredito que ele vá para a Presidente de Câmara, não vai regressar ao local onde foi feliz. Pelo menos até agora foi feliz. Vamos ver se nos próximos 4 anos a felicidade se mantém ou se não se mantém.
Três maiorias absolutas,
o tempo, menos. Sim, mas isso não é suficiente para ser feliz, porque há gente que tem maiorias absolutas e acaba muito infeliz. O que me parece é que está, de facto, a entrar mal. Entrou mal com o discurso da Assembleia, agora, sem necessidade nenhuma, vem atacar o seu antecessor, parece muito mal. Em relação ao processo, eu acho que toda a gente sai mal. Principalmente sai mal o Presidente dos Bombeiros, porque não deveria ter vindo, na minha ótica, para a Praça Pública com um processo do qual também tem culpa. E Ricardo Rio dá uma explicação, na minha ótica, também um bocado atabalhoada, quando tenta culpar o seu antecessor por coisas de que ele não tem culpa. Bem, pelo contrário, só com essas declarações, só tenta esconder os seus próprios erros, os erros cometidos pela Câmara, quer politicamente, quer tecnicamente.
Creio que o António Lima já estará convencido agora, depois da explicação técnica do João Granja, que a Câmara tem razão, ou não. Até porque já agora o João Granja também falou de um aspecto que objetivamente é verdade. Com a entrada de Ricardo Rio na Câmara, os bombeiros passaram a ter algum apoio regular que antes não existia, não é?
Eu acho que os bombeiros merecem todo o apoio, ou seja, pelo trabalho que prestam e pela disponibilidade, merecem todo o apoio. E também acho que os bombeiros têm que cumprir as leis como toda a gente e como todas as instituições, embora hajam muitas que as furam frequentemente. Mas isso, enfim, quem tem a obrigação de as fazer cumprir deve estar atento a isso. Agora, é assim, o Granja diz que eu analisei o aspecto político da questão. Claro que isto é político, ou seja, não há outra forma de analisar. Eu nem sou arquiteto, nem sou topógrafo, nem nada que se pareça. Agora, o que eu sei é que se a Câmara está num processo, se andou depressa relativamente à possibilidade de se construir um hotel, enfim, com uma Cércia que, ainda por cima, junto de uma igreja qualificada, uma capela, e naquela praça, devia andar também atenta ao projeto, enfim, no terreno que de alguma forma foi doado pela autarquia, e que quem está na Câmara não é o Mesquita Machado. Quem está na autarquia é o Dr. Ricardo Rio. E, portanto, tem que zelar as coisas. Não pode dizer, o fulano fez esta asneira. E então deixa andar e não corrige. Devia ter corrigido em devido tempo. Porque, eventualmente, eu não sei, não conheço o contrato entre os bombeiros e o promotor imobiliário que quer construir lá, porque isso era outra questão que dá pano para mangas. Como é que uma coisa de interesse público fica sujeita a 1, não sei quantos milhões de euros que um privado vai aplicar ali, e ainda por cima penso que a obra nem será, os bombeiros é que irão fiscalizar a construção, e portanto espero que os...
Como instituição de direito privado, António, tem essa possibilidade.
Sim, sim, sim.
Aliás, eu sou associado dos bombeiros, eu estou à espera que numa Assembleia Geral os contornos deste negócio expliquem e quais o tipo de garantias que foram prestadas de que há boa execução de obra. Porque há aqui uma contraprestação. No fundo, os bombeiros disponibilizam um espaço, mas tem que haver garantia de execução e de boa execução facto de obra da parte dos bombeiros. Não é público qual é o tipo de garantia que foi estabelecido para assegurar isso.
Mas aí eu acho que a autarquia devia meter o bedelho.
Pode, mas não pode ao nível das garantias, pode ao nível da certificação da qualidade. Agora, isto é uma instituição de direito privado.
Eu sei que é uma instituição de direito privado, mas a partir da altura em que a autarquia se empenha no negócio, porque é assim, se o negócio desse berro, sim, quem é que era arrastado para a lama? Eram as três partes, acho eu, embora uma ficasse como peixe na água.
Tenham,
não é,
responsabilidades diferentes.
Mas, sim, responsabilidades diferentes, mas responsabilidades.
Se é permitido, uhum, o negócio só é possível porque a autarquia concorda com o negócio. Aliás, a autarquia autorizou a introdução de alterações para ser implantado ali um edifício que não cabia naquele local. Também é corresponsabilizado.
Para aprovar o projeto de arquitetura.
Para tudo isso. Porque a autarquia podia pura e simplesmente dizer: não, senhor, não cabe ali esse edifício, e não havia negócio.
Sim, mas a minha opinião é um bocadinho diferente, porque eu acho que aquele edifício é de facto uma mais-valia arquitetónica para a zona.
Não é isso que está em causa. O que está em causa é a responsabilidade ou não da autarquia. Ali a responsabilidade, sim, sim, é tripartida.
Sim, 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 sim. E a esse nível, sim, nessa parte sim. Mas ao nível das garantias da boa execução da obra, tem que ser os bombeiros a assegurar isso. Sim, sim. Como associado dos bombeiros, também tenho curiosidade em saber que tipo de mecanismos é que constituem a salvaguarda da boa execução da obra permutada, uhum, a construir.
E o João então entende os argumentos que o António Lima...
Não, tenho um ponto de vista diferente.
Não, é parte política, enfim, que também...
Não, é o ponto de vista do António Lima, que respeito, obviamente.
O Brejo respeita a minha opinião, mas é assim, eu passei a semana, e hoje inclusivamente, com grandes parangonas, um independente que quer fazer uma associação de independentes.
Explica lá isso que eu não estou a perceber.
Presidente da Câmara do Porto, não é? Nós não podemos fomentar isso, a política é política, e não se pode fazer política sem ser político. É um gajo que faz política e vem dizer que não é político, é um gajo desonesto, e se é desonesto nisso, pode ser desonesto em tudo. Então, se eu faço política, sim, e depois venho dizer, mas eu sou contra os políticos, eu sou independente. Mas é independente para quê?
Sim, mas agora, António, aqui... mas quando estava a dizer que tu estavas a fazer comentários de natureza política, aquilo que eu estava a dizer é que eu também estou preparado para fazer essa discussão e estou habilitado a fazer e faço, e tenho o meu ponto de vista. Que,
mas
aliás,
eu não te estou a censurar a ti, eu estou-me a defender a mim.
Sim, sim, sim.
Porque não consigo ver as coisas fora da política.
Sim, claro que sim, claro que sim. Agora, no fundo, eu quis trazer foi elementos concretos do dossiê técnico que acho que deveriam ter vindo a público e que a Câmara devia ter explicado isto com detalhe para se perceber que a posição do Presidente da Direção dos Bombeiros não foi correta, a meu ver.
Eu só não acho que é correta quando não se faz este tipo de intervenção acompanhada dos devidos esclarecimentos. Ou seja, a opinião pública, quando é feita uma reclamação em público, a opinião pública deve saber por A mais B o que é que se passa, não é? Porque senão... Mas é assim, a verdade é que nenhum foi ao fundo da questão, nem o outro foi ao fundo da questão. Não foi o Presidente dos Bombeiros, como não foi o Presidente da Câmara. Ambos ficaram pela rama, pela espuma das coisas.
Sim,
não é?
mas foi aqui o João Granja.
Mas quando estas coisas, mas o que eu acho aqui mal, pelo menos a Câmara tomou a posição pelos canais habituais. Agora, o que me parece um bocadinho estranho é um Presidente de uma direção de uma instituição tão importante e tão respeitada quanto os bombeiros, estar a enviar recados à Câmara por via do Facebook. Quer dizer, isto é estranho, porque não me parece que seja uma forma adequada das instituições se relacionarem. Ainda por cima, sabendo que há estas especificidades no processo. Porque eu não acredito que o Presidente da Direção não saiba de todos estes detalhes do processo. Isto é uma espécie de... Estavam à espera de que ia de tratamento de favor? Não pode. Tem que dar o exemplo. E é o mau princípio este tipo de comportamento.
Ok. Fica então tratado o tema central por hoje. É um tema que provavelmente virá no futuro à baila de novo. E vamos inaugurar os temas de surpresa também para o Jorge e para o João, porque na semana passada não tivemos tema de surpresa. Foi tema único, digamos, de arranque. E poderemos começar pelo João. João Granja.
Muito bem. O meu tema é um tema... simpático, agradável para toda a nossa região e para o país e que tem a ver com a coleção de peças romanas e outras que são ainda mais antigas, que vêm do período etrusco, avaliada em milhões de euros, que o casal Buller-Brockhaus, eu espero estar a pronunciar razoavelmente bem o nome do casal, que depositou, digamos, todo este vasto património de imenso valor no nosso Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, e não só fez, digamos, esta, teve este gesto elogiável, como está a investir, ou está, com a colaboração da Fundação Baracar Augusta, está a promover obras de reabilitação e de criação de condições para a instalação de coleção no montante de 600 mil euros. Aliás, na passada quinta-feira, esteve o Estado de Estado da Cultura numa cerimónia que marcou a inauguração do espaço, e eu só lamento que neste gesto tão importante para a nossa região e para o país, a Sra. Ministra da Cultura não tenha tido agenda para estar presente, sobretudo quando se sabe que é uma pessoa que não tem tido muita atividade, que tem andado mais ou menos apagada. Tinha uma boa oportunidade para brilhar, um discurso fácil, e é uma pena que a senhora não saiba o caminho até Braga e não tenha aproveitado a oportunidade para elogiar este gesto tão bonito e tão importante. Talvez. Para nós, do casal Buller Brockhaus.
Talvez o Jorge Cruz tenha o número de telefone da Ministra da Cultura. Isto a propósito do debate que eu promovi pela Rumo e pelo Diário do Minho, em que se falou muito de telefonemas, números de contacto de ministros, seguidamente com o candidato Hugo Pires do PS e Ricardo Rio. O João Granja dizia há pouco que a Ministra poderia ter brilhado. Eu diria que ele também brilhou ao trazer este tema, porque certamente tanto o António Lima como o Jorge Cruz, e agora em vez do Jorge falar, vão estar de acordo, digo eu.
Sim, claro, é sempre importante e é de realçar quando num país que dedica 0,25% do orçamento de Estado à cultura, é sempre relevante e de aplaudir todas as iniciativas privadas que possam ajudar a nossa cultura. E nós, felizmente, até aqui em Braga temos alguns bons exemplos. Temos uma empresa que está sempre na primeira linha do apoio à cultura, e agora vem este casal alemão, que é também, de certa forma, na minha ótica, o reconhecimento da notoriedade de Braga e desta região, que tem Braga por centro. Eu até me admiro o Ricardo Rio não ter dito que, enfim, que foi a ação dele que fez com que os alemães viessem até Braga, porque, enfim, mas não, mas é claramente o reconhecimento, porque eles, ao fazerem isto em Braga, com certeza que estudaram Braga, estudaram o que é o museu, estudaram o que há na envolvente e tudo isso, porque senão podiam ter ido para outro sítio qualquer, onde teriam eventualmente até maior visibilidade.
Eles disseram isso, disseram precisamente o que o Jorge está a dizer, e disseram mais, disseram que reconhecem no museu a capacitação técnica para fazer a conservação e a recuperação de algumas das peças. Estamos a falar de mais de 200 de peças de grande valor. E por isso este estatuto do museu, e o trabalho sério que lá é desenvolvido, foi uma das razões, como dizia o Jorge, que levou a esta escolha, o que é interessantíssimo.
Aliás, antes disso, há um ano, dois, já esse mesmo museu foi notícia pelo facto de ter vindo de Roma duas ou três peças únicas de grande relevância, e portanto, enfim, isso não me surpreende que os alemães, este casal alemão concretamente, tenha reconhecido o valor deste museu. A pena é que as entidades oficiais, designadamente o Ministério da Cultura, não tenham a mesma sensibilidade, não apenas para este museu, como para todo o património que existe neste país. Isso é que é pena. E claro que, quando digo o Ministério da Cultura, digo também o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, porque, como comecei por dizer, um orçamento de Estado que tem 0,25% para a cultura, e é risível.
Os tais míticos 1% no orçamento para a cultura.
Não, mas isso, eu até nem vou para os tais míticos 1%, porque ainda ninguém me demonstrou que é preciso 1% para a cultura. Mas 1% para quê? Onde é que estão as contas? Isso é um bocado também de folclore dizer que é preciso 1%. E por que não 1,5%? E por que não 0,8%? Agora, claramente toda a gente reconhecerá que 0,25 é muito pouco.
Vamos tentar avançar, dizia, até para irmos ao tema surpresa ainda do Jorge. António, e já agora, este museu tem estatuto de... é Museu Regional de Arqueologia de Dom Diogo de Sousa. Portanto, tem um estatuto, digamos.
Sim, importante. Sim. O museu e a própria Universidade do Minho, digamos que têm desenvolvido trabalho nesta área que eventualmente esta atitude deste casal alemão pode ser o reconhecimento, portanto, dessa atividade que já tem muitos anos, portanto, e que, enfim, deve ser reconhecido. Agora, é evidente que o tal 1% pode ser uma meta, não quer dizer que se possa começar pelos 6, pelos 7 ou pelos 8, até chegar a 1 ou até a 1,5, mas também Braga tem que investir mais na cultura. Até por isso, ou seja, a valorização dos museus que temos e isso implica um investimento. E, portanto, as verbas do turismo, nomeadamente a célebre taxa, não pode ser uma taxa reinvestida, ou seja, fazer promoção para ter taxa para fazer promoção. Isso então não é preciso turismo para nada. As receitas do turismo têm que ser investidas, de facto, na cultura. Já percebemos que as cidades até aqui eram programadas por causa das economias de escala. Já se perceberam que as economias de escala atentam contra o clima. Portanto, há que, digamos, investir noutras hipóteses. E esta, a cultura, é sem dúvida uma delas.
Temos menos de 10 minutos para terminar o programa. Vamos tentar ouvir o tema simpático. Será? Também um tema simpático?
É um tema simpático, até porque estamos no início, quer da nova temporada do programa, e estamos no início do novo mandato. Em termos de governo, não sei se em que posição é que estamos neste momento, mas os investimentos que estão a ser feitos, eu acho importantíssimo um investimento que faz falta aqui em Braga. Braga, sendo a terceira cidade portuguesa, se não é a terceira, é a quarta, não vou entrar nesse campeonato, mas eu acho que Braga precisava de uma esquadra de polícia. Ando na cidade e não vejo polícias há não sei quanto tempo. Dir-me-ão que há duas esquadras de polícia em Braga, eu sei que há, mas o que é verdade é que não se vê agentes da autoridade na rua. A verdade é que não se consegue, cada vez se consegue menos, circular as viaturas circularem na cidade. Porquê? Porque se estaciona de qualquer maneira, impedindo transportes públicos, transportes privados, toda a gente de circular, e então há horas em que é praticamente impossível. E isto, na minha ótica, seria relativamente fácil de resolver com alguns agentes da autoridade que, de facto, por um lado orientassem o trânsito, por outro lado penalizassem, porque já não vai de outra maneira, aqueles que não se preocupam com o bem-estar dos outros e só pensam em si próprios. Há casos, e eu tenho assistido a alguns casos, em que ruas completas, a rua do princípio até ao fim, fica paralisada porque há um indivíduo que resolve deixar o carro para ir fazer qualquer coisa. Isto é impensável. Um outro caso que me ocorre, basta passar na Avenida Central, na entrada do parque subterrâneo que ali existe, às vezes é quase impossível entrar uma viatura no parque, porque estão carros estacionados, mal estacionados, até a entrada do parque. E a cereja no topo do bolo, neste caso, é que inclusivamente colocam ali, não sei quem, algumas daquelas grades municipais, para evitar que os carros estacionem até à entrada. Ou seja, estão indiretamente a legalizar o estacionamento e a regular naquele sítio. Portanto, eu o que acho é que é forçoso não se ver polícia na rua. E é importante que se veja quer a polícia municipal, quer a polícia de segurança pública.
João Granja, mais polícia na rua?
Eu, em primeiro lugar, queria dizer que, de facto, esta é uma boa altura para falarmos de investimentos e dizer que a nova esquadra de polícia é uma responsabilidade do Poder Central. Mas agora que a Judiciária vai ter novas instalações naquilo que era a antiga sede da Associação Industrial do Minho, aliás, o aniversário nacional que ocorreu esta semana da Judiciária já foi lá celebrado, eu julgo que é, de facto, a altura de arranjarmos instalações condignas para a PSP. Mas concordo com o Jorge, quer dizer, que se as instalações que têm hoje, onde era o antigo governo civil, estão desfasadas das necessidades atuais e o interior, não o Salão Nobre, mas digamos a parte de baixo, não tem condições, isto tem zonas muito degradadas. De facto, a principal prioridade, digamos para além dessa, é a existência de mais polícias e, sobretudo, polícias com visibilidade. Porque eles podem, de facto, existir, mas não se vêem. E um dos elementos fundamentais nestas coisas é, de facto, a presença, porque a presença consegue não apenas dissuadir os pequenos delinquentes ou os delinquentes na rua, mas, sobretudo, há uma coisa que cada vez mais se percebe que a polícia gosta de fazer cada vez menos, que é de funções associadas ao trânsito. Eu já não peço sinaleiros, mas pelo menos que peça alguns polícias com agilidade e com formação que na rotunda de Enfias, na saída das aulas do Dom Diogo, na Avenida Central, de facto assegurem maior fluidez na circulação do tráfego. E eu a ideia que tenho é que, salvo situações pontuais, essas coisas não têm acontecido com frequência. Ao nível dos investimentos, eu quero deixar aqui uma ideia que eu acho fundamental. Era uma das ideias alternativas para o meu tema surpresa, mas que já que estamos a falar de investimentos, acho que é um investimento que a Câmara deve fazer. O Banco Santander deixou as instalações na Avenida da Liberdade. Aquele espaço físico é um prolongamento do Teatro Circo. O bem foi colocado para venda em consulta pública. A Câmara tem o direito de preferência em relação àquelas instalações. Deve exercê-lo. Deve exercê-lo porque é a oportunidade que nós temos de colocar do lado do município todo o edifício de Moura Coutinho e ganhar a integralidade e todo aquela zona de gaveto vai, no fundo, complementar o resto do espaço que é a propriedade do município. Acho que é uma causa que deve mobilizar a Câmara, que deve unir os bracarenses e é uma oportunidade única de reconstituirmos esse edifício.
Não me compete dar opinião, mas já agora, aqui há uns anos, numa crónica na RUM, eu próprio defendi arduamente essa possibilidade.
Já agora, ao falar do investimento da polícia e tal, era no sentido da visibilidade e das instalações, mas também, já que se fala de investimento, a Guarda Republicana também necessita, que tem bastante mais visibilidade, felizmente, do que a PSP, designadamente nas zonas limítrofes, suburbanas e rurais, também precisa de instalações, que está em instalações alugadas que e não muito bem instalado.
Para o António Lima, foram as honras de abertura e as honras de fecho, como convidado.
E as honras para estar de acordo, ou seja, começo pela sugestão do Granja de recuperar, portanto, o que falta do edifício do Teatro Circo. Acho que isso é, digamos, seria trágico se não se aproveitasse a oportunidade. E na situação concreta dos quartéis, eu acho que, enfim, as três forças de polícia precisam de instalações, precisa a PSP, precisa a Polícia Municipal e precisa a GNR. E, portanto, naquilo que depende do poder central, acho que a autarquia deve, enfim, forçar a tecla. E a visibilidade da polícia, portanto, na rua, não, nem tem que ser ostensiva, ou seja, digamos que é estar presente no sítio certo e na altura certa. E eu há dias, por curiosidade, foi publicado em Diário da República o estatuto de uma polícia municipal, que eu já não me recordo qual era o concelho, ou era Vila Real, era por aí. E eu, por curiosidade, fiz assim uma leitura um bocado enviesada, e assim, eu pensei assim, se a Polícia Municipal fizesse isto que está aqui no Estatuto, em Braga, resolvia milhares de problemas, mas a verdade é que não faz, e essa coisa do estacionamento é quase vergonhoso, ou seja, há ruas em que tem duas filas de estacionamento, uma paga e outra em segunda fila que não paga. E a Polícia Municipal, como os TUB é que fiscalizam o estacionamento pago, a Polícia Municipal passa pela segunda fila e não quer saber. Mas isso é competência da Polícia Municipal. É competência da Polícia Municipal. Isso é urgente fazer, não só no caso do trânsito, mas também para resolver outros problemas dos cidadãos, nomeadamente nas escolas, porque aquela fiscalização da PSP nas escolas...
Escola Segura, o programa Escola Segura.
Escola Segura.
Funciona bem.
Funciona bem, mas é pouco.
Sim, claro.
Mas é pouco, eventualmente, porque não têm...
Escassez de meios.
Não têm meios, não é? Uhum. Nem terão homens, nem viaturas. E é evidente que é preciso olhar para isso.
E também é pouco o nosso tempo, neste caso até mais corretamente nenhum. Chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a vossa presença, João Granja, Jorge Cruz, António Lima, aqui no painel de hoje. Recordo que o nosso debate tem agora duas emissões, a original ao sábado e também a reposição às segundas-feiras depois das 8 da noite. Também nos pode ouvir em podcast através do site da RUM e também nas redes sociais da própria rádio. Prometemos voltar daqui a 7 dias. Apelo, como sempre, à sua participação cívica na vida da cidade e do Conselho de Braga e, claro, desejo-lhe também uma ótima semana.